Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Oasis, em homenagem ao meu amigo Juliano Rodrigues, que estava de aniversário ontem, o maior gremista do mundo, que ganhou de presente o acesso à Série A que o Grêmio obteve ontem ao vencer o Náutico Capibaribe por 3-0, não fazendo mais do que a obrigação, diga-se de passagem, né? Vamos destacar então que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 24 de outubro, faltam 68 dias para acabar o ano, 27 dias para a abertura da Copa do Mundo no Qatar e entramos na semana derradeira, faltam 6 dias para o segundo turno das eleições presidenciais e 5 dias para a final da Taça Libertadores da América. Muito bem, são 4 horas e 47 minutos, peço desculpas aí pela voz, tô com uma gripe fortíssima aí, tô com febril, com tosse, mas fiz questão de vir aqui gravar o Morning Galo para vocês. São 19 graus aqui em Itapema, hoje é Dia Mundial da Informação para o Desenvolvimento, que tem por objetivo relevar a importância da informação e da sua difusão para o desenvolvimento num mundo cada vez mais globalizado. Esse dia contribui também para a cooperação internacional, nomeadamente no que respeita ao aumento do crescimento econômico, da inclusão social e da erradicação da pobreza. Esse dia foi implementado através da Resolução 3038, adotada na Assembleia Geral da ONU a 19 de dezembro de 1972, e por essa razão, hoje também é Dia das Nações Unidas, ou seja, Dia da ONU. Também é Dia Mundial do Combate à Poliomielite. A data foi estabelecida pelo Rotary Internacional para celebrar o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe que desenvolveu uma vacina contra a polio. Existem duas vacinas contra a poliomielite, a VPO ou Sabin, também conhecida por ser a vacina da gotinha, além da VIP, vacina inativada polio ou Salk, administrada por via intramuscular. As vacinas são conhecidas pelos nomes dos cientistas Jonas Salk e Albert Sabin, que desenvolveram as duas modalidades de imunizantes para a polio. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, e podendo infectar crianças e adultos por via fecal oral, através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas. Os casos de poliovírus selvagem diminuíram em mais de 99% desde 1988, quando foram estimados 350 mil casos em mais de 125 países. Em 2018, foram notificados 29 casos. Em 2017, foram 22. Das três cepas de poliovírus selvagens, o poliovírus selvagem do tipo 2 foi erradicado em 1999 e o de tipo 3 foi declarado erradicado em 2019. Até meados de 1980, a poliomielite causava paralisia em quase 100 crianças por dia no planeta, segundo dados da OMS. Somente no Brasil foram registrados quase 27 mil casos da doença entre 68 e 1989, ano da última notificação no país. Em 1994, as Américas receberam o certificado de eliminação da doença. Porém, há alguns anos, o Ministério da Saúde brasileiro vem alertando para um possível retorno da doença por conta dos baixos índices de vacinação. Em 2021, menos de 70% do público-alvo estava com as doses em dia, frente aos mais de 98% em 2015. Bem, hoje também é Dia Internacional das Missões e aqui no Brasil, aniversário dos municípios brasileiros de Bragança Paulista e Itapira, e as capitais Goiânia, Manaus e também a cidade de Patos. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, compartilhe com um amigo ou uma amiga para somar aos outros 11.998 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas começaram a semana de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street operam em leve queda, enquanto os investidores aguardam o próximo lote de lucros de algumas das maiores empresas do mundo na sequência aí da temporada de balanços. No Reino Unido, a Libra saltou contra o dólar depois que o Boris Johnson desistiu da corrida para liderar o Partido Conservador do Reino Unido, colocando o ex-chanceler Rishi Sunak mais perto de se tornar o próximo primeiro-ministro britânico. Os dados econômicos chineses, que foram adiados na semana passada e publicados nesta segunda-feira, mostraram uma recuperação mista, com o desemprego aumentando e as vendas no varejo enfraquecendo, apesar da desaceleração do crescimento. No entanto, a campanha Covid-Zero de Xi Jinping, recém-reeleito, né, para o terceiro mandato, parece provável que continue a afetar a economia e tenha havido especulações de que seu objetivo de prosperidade comum pode até levar a impostos sobre propriedade e heranças. O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, e sua contraparte de São Francisco, Mary Daly, deixaram claro na semana passada que esperam que a discussão na reunião de novembro inclua o debate sobre o quão alto aumentar as taxas e quando diminuir o ritmo dos aumentos. Separei algumas companhias que divulgam os seus resultados nessa semana, incluindo aí Apple, Microsoft, ExxonMobil, Ford, Credit Suisse, Airbus, Alphabet, a controladora da Google, Amazon, Bank of China, Boeing, Caterpillar, Intel, HSBC, Coca-Cola, McDonald's, Mercedes-Benz, Samsung, Shell, UBS, Vale, Visa e Volkswagen, entre outras. Bueno, chegou a hora, né, de falar aqui do nosso Bananistão. Depois de resistir à prisão com tiros de fuzil e uma granada, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, se entregou à Polícia Federal na noite deste domingo. Três viaturas da Polícia Federal deixaram a sua casa no município de Levi Gasparian, no Rio de Janeiro, onde ele cumpria prisão domiciliar desde o começo do ano. O ex-deputado estava em uma delas, sendo transferido para a sede da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde chegou pouco depois das 21 horas. Mais cedo, o ex-deputado lançou uma granada contra agentes da Polícia Federal, ferindo dois deles, além de atirar 20 vezes com um fuzil. Os agentes cumpriam um mandato de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra Jefferson, quando ele reagiu à abordagem. Os agentes Karina Miranda e Marcelo Vilela, feridos na operação, estão fora de perigo. A prisão ocorreu depois de Moraes ordenar que a prisão de Jefferson deveria ser feita independentemente do horário. O ministro declarou ainda que a intervenção de qualquer autoridade em sentido contrário para retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato seria considerada delito de prevaricação. Segundo fontes, Jefferson deve dormir na sede da Polícia Federal e seguir hoje para um presídio em Benfica, na zona norte do Rio. Os dois policiais atingidos por Jefferson também passaram pela sede da PF para prestar queixa contra o ex-deputado. O ex-deputado que, em vídeo gravado minutos após atirar 20 vezes contra a polícia, finalizou com "Deus nos abençoe". Afinal de contas, como diria o filósofo, se existisse pistola em sua época, Jesus andaria armado, não é verdade? E aí, para colocar uma cereja nesse bolo todo, quem entregou as armas do Roberto Jefferson para a polícia foi o padre Feijão, o padre que não é padre, pois foi ele que pegou as armas do Roberto Jefferson e entregou à polícia. Um negócio assim fantástico, né? Então tá tudo certo, esse é o Brasil que vocês querem, onde adversários se tornam inimigos. Então parabéns a você que briga com a sua família, com os seus amigos, você que ofende as pessoas, ameaça, anda armado para proteger o teu político de estimação. Parabéns mesmo, viu? Você está construindo um belo país e vamos em frente, né? Antes que me dê ânsia de vômito, que é o que essa gentalha mais sabe fazer. Vamos agora para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. Roberto Jefferson se entrega à polícia após resistir com granada e fuzil à ordem de prisão de Moraes. O que o senhor precisar, a gente faz, diz policial a Jefferson após ataque. Veja vídeo. E eu vi aqui, achei muito estranho, o policial federal aos risos com o Roberto Jefferson minutos antes de levar ele em cana. Que a gente fica se perguntando, né? E se fosse pobre, qual seria o tratamento, né? Vocês imaginam um pobre recebendo a polícia a bala? Qual seria o desfecho? Bom, vamos adiante. Bolsonaro diz que Jefferson não é seu amigo por ter entrado com queixa-crime contra ele. Perdão. Bolsonaro tenta se desvincular de Jefferson. Quem atira em policial é bandido. Estadão verifica, Bolsonaro erra sobre corrupção e orçamento secreto. Veja a checagem de Sabatina. Boris Johnson diz que não disputará cargo de premier e abre caminho para Rishi Sunak. Escritor Salman Rushdie perde um olho e movimento da mão após atentado. Autor de versos satânicos foi vítima de um ataque antes de uma palestra em Nova York. Lula diz que Bolsonaro é infinitamente pior que Daniel Ortega, da Nicarágua. Incêndio em depósito de supermercado deixa um morto na zona oeste de São Paulo. Xi Jinping confirma terceiro mandato na China e consolida poder no Partido Comunista. Vamos para fora de São Paulo. Roberto Jefferson é preso pela PF após jogar granada e atirar contra policiais. Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra a PF, diz investigação. Cinegrafista é agredido por bolsonaristas em frente à casa de Roberto Jefferson. Padre Kelmon entrega a arma de Roberto Jefferson à polícia. Bolsonaro mente e agora nega até ter foto com o Jefferson, mas tem. Veja imagens, não é apenas uma, não. Bolsonaro chama Roberto Jefferson de criminoso e bandido ao anunciar sua prisão pela PF. Bolsonaristas disparam fake news sobre Argentina. Site de Bolsonaro pede cadastro de apoiadores como fiscais no segundo turno. Reeleição de Bolsonaro seria uma calamidade climática. Coluna do Matias Alencastro. Bolsonaro dá mais dinheiro para construir escola militar em São Paulo do que para casas populares. Ditadura tentou desindexar salário, como quer Guedes, mas fracassou. Vamos de valor econômico. Após reagir à prisão, Roberto Jefferson se entrega à polícia. Delator do Mensalão, aliado de Bolsonaro e ataque ao STF. Quem é Roberto Jefferson? Análise: Roberto Jefferson desfere antifacada em Bolsonaro. Petrobras tem valor recorde, mas até onde pode ir o rally? Darcy Ribeiro estaria indignado com o Brasil. É a coluna do Eric Nepomuceno. PIB da China cresce 3,9% ao ano no terceiro trimestre. Vamos ver. Fachin rejeita pedido da PGR contra a medida do TSE de combate às fake news. Guedes diz que salário mínimo e aposentadoria terão reajuste acima da inflação. Vamos de O Globo, coluna do Fernando Gabeira. Aceitar ou pintou um clima nos levará a tempos mais sombrios. caso Roberto Jefferson dá curto-circuito na campanha de Bolsonaro. Queiroga usa Jefferson mas para atacar Lula, mas esquece de Bolsonaro. É a coluna de Lauro Jardim. Coluna do Álvaro Gribel. Jefferson mira Moraes, fere PF e atinge em cheio Bolsonaro. Roberto Jefferson se entrega aos agentes da PF após resistir à ordem de Moraes para voltar ao regime de prisão fechado. Jefferson lançou duas granadas e deu 20 tiros contra agentes da PF. Casimiro critica montagem postada por Flávio Bolsonaro. Repórter é agredido por apoiadores de Jefferson e Bolsonaro. Petulância mandar o ministro da Justiça lá, diz Lula. Entenda por que a STF determinou a volta de Jefferson para a cadeia. Não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson, diz Bolsonaro. Bolsonaro diz não haver foto, mas há registros de encontro. Vamos para o Poder 360. Roberto Jefferson se entrega após atacar PF a tiros e granada. Veja como ficou o carro da PF após ataque de ex-deputado. Bolsonaro diz não ter foto com Jefferson. Veja imagens dos dois. Aliado do presidente, Padre Kelmon entregou armas de Jefferson à PF. Não há embrião visível até 9 semanas de gravidez, mostra projeto. Bolsonaro diz que não passou pano para Roberto Jefferson. Ato pró-Lula com Fátima Bezerra é interrompido por tiros no Rio Grande do Norte. Já tenho em mente quem vai ser ministro da Cultura, diz Lula. Vai anular seu voto porque falo grosso, diz Bolsonaro. A economia quebra se o PT voltar, diz Bolsonaro na Record. Arthur Lira diz que ataque de Jefferson é pico do absurdo. Governistas e políticos de oposição condenam ataque de Jefferson. Jefferson é cabo eleitoral e sócio de Bolsonaro, critica Lula. Vamos para o portal Metrópolis. Após 8 horas, Roberto Jefferson é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Bolsonaro dispara contra Jefferson. Quem atira em policial é bandido. Essa gente quer construir democracia ou barbárie, diz Lula em live. Carreata com Fátima Bezerra em apoio a Lula é alvo de tiros em Natal. PGR recorre e quer suspensão na resolução do TSE sobre fake news. Após resistir, Roberto Jefferson foi rendido pela Polícia Federal. Estamos condenados ao sucesso, diz o presidente do Banco dos BRICS. Polícia Federal em Brasília recebeu informação de que Jefferson reagiu à prisão com fuzil e granada. Vamos para o The New York Times. Boris Johnson desiste da corrida para primeiro-ministro do Reino Unido. É o mesmo destaque do The Washington Post e também do Financial Times. Aliás, no Financial Times não. Crescimento do PIB da China abaixo da meta à medida que aumentam os problemas de propriedade e zero Covid. Vamos agora para os nossos fatos históricos. Se a minha voz aguentar, porque já está no finalzinho, mas o 24 de outubro marca o aniversário de Ziraldo Alves Pinto, o Ziraldo, que está completando 90 anos hoje, olha que maravilha, ele que sabe, né, é cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista e jornalista brasileiro. Ele é o criador de personagens famosos como o Menino Maluquinho e atualmente é um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. O 24 de outubro marca também o aniversário da morte de Júlio de Castilhos, jornalista e político brasileiro, considerado o patriarca do Rio Grande do Sul pelos seus conterrâneos. Foi o presidente do Rio Grande do Sul por 2 vezes e principal autor da Constituição Estadual de 1891. Ele disseminou o ideário positivista no Brasil e influenciou Getúlio Vargas, o qual procurou implementar o castilhismo no Estado Novo, né, de 1937 a 1945. O positivismo, que é marcado pela frase de Augusto Conte, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Daí vem o nosso ordem e progresso na bandeira brasileira. E percebam que o amor ficou de fora, né? E a gente percebeu isso ontem. Bom, vamos para os fatos históricos. Em 1930, um golpe de Estado no Brasil encerrava a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas, né? O golpe do Estado Novo. Eu prometo que um dia conto a história para vocês, mas é que realmente a garganta hoje não tá dando, tá legal? Fica a dívida aí, mas um dia eu pago, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa semana, cuidem-se bem, até amanhã, tchau, fui!